Museológicas Podcast é um programa de extensão construído por estudantes e professores do Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE. Tem fomento da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, a FACEP. A partir dele, discutimos temas da crítica da cultura e da cultura política no Brasil e mundo contemporâneo. Este programa e todos os outros estão disponíveis em todas as plataformas de suporte para podcast e também no perfil do programa nas redes sociais.
Olá, ouvintes do Museológicas Podcast, com muito prazer que produzimos esse programa sobre a volta das festas juninas, mais especificamente sobre as quadrilhas juninas de volta aos arraiais. Bom, eu sou Hugo Menezes, professor do Departamento de Antropologia e Museologia e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia, mas também sou quadrilheiro, sou entusiasta das quadrilhas, sou pesquisador desse universo e estou muito feliz com essa volta aos arraiais. Eu quero muito reencontrar as quadrilhas e os grupos de São João, que são tão importantes para nós aqui no Nordeste e no Brasil inteiro. Eu não estou sozinho, estou sob a companhia maravilhosa de Cristiane Inácio de Souza, minha orientanda, mestranda do programa de pós-graduação em antropologia, e queria que ela se apresentasse.
Oi, gente, boa noite. Sou Cristiane Souza e vou estar com vocês nesse encontro. E vai ser maravilhoso bater esse papo com essa galera que está fazendo e vai fazer a alegria de todo mundo que gosta de ver quadrilha.
Maravilha! Eu e Cris estamos aqui com companhias também honrosas. A gente está aqui com o Joselito Costa, que é diretor de planejamento estratégico da quadrilha Junina Tradição. A gente está aqui também com o Tiago Santos, que é marcador da quadrilha junina Origem Nordestina. A tradição e a origem são as duas do Morro da Conceição, que é um bairro aqui da zona norte da nossa cidade do Recife. E também estamos com o Rodrigo Oliveira, que é vice-presidente da quadrilha junina Evolução, lá do bairro de Santo Amaro, no centro do Recife, né? Então é isso, pessoal. Muito feliz com vocês aqui, viu? E nosso programa, nosso podcast, ele vai ficar mais rico com a presença de vocês. Bom, a primeira pergunta, a pergunta que a gente dispara para provocar essa conversa é: como foi esse período em que a gente não teve quadrilha? Como foi conviver com a pandemia? Podemos começar com o Joselito.
Veja, né, essa pergunta de como foi, né, esses 2 anos sem ter quadrilha, eu diria que assim, tem 2 sentimentos. Eu acho que teve um sentimento que era da gente se desafiar do reinventar do fazer quadrilha, né, da gente ter um formato de fazer quadrilha, que é uma quadrilha dentro do arraial, um espetáculo, né, com 10, 12 filas, uma comissão julgadora, né, uma agenda lotada, e de repente, da noite para o dia, você se depara com uma realidade que é muito diferente a essa. E o nosso desejo de fazer quadrilha, de manter a quadrilha viva nesse período, nos, né, convocou para se reinventar. E aí a gente foi pensar em pequenos espetáculos, foi pensar, inclusive, em fazer espetáculos que pudessem interagir com o contexto, né? Por exemplo, no ano de 2021, ano passado, a gente da tradição fez um espetáculo chamado Três Santos e um Pedido. Era São João, Santo Antônio e São Pedro, e o pedido era vacina, sim, para todas as pessoas. Foi um espetáculo pequeno, mas foi... A nossa vontade era tanta de fazer quadrilha e de, em algum momento, também interagir com o contexto, que a gente, ó, vamos propor esse espetáculo, né? Então... o primeiro sentimento, a primeira coisa era essa, a gente foi desafiado, né? Fazedores de cultura, que é acostumado há 20 anos, 30 anos a fazer cultura num formato, né? Numa perspectiva, e de repente a gente é desafiado a fazer de uma outra forma. Então, eu acho que essa foi, para a gente da tradição, foi a primeira coisa que ficou, né? Do se reinventar. E uma outra coisa do ponto de vista do sentimento, né? Eu tenho uma cena que me marcou muito no São João 2020, né? Assim, da minha vivência com quadrilha. Eu danço quadrilha, faço quadrilha desde os 16 anos de idade. E minha mãe, Tete, conhecida na quadrilha, que é costureira da quadrilha, disse assim: você vai dançar quadrilha com 16 anos, eu vou ver como é, onde é. E eu comecei dançando quadrilha na Origem Nordestina. E desde então, ela me acompanha, né? E eu lembro, eu pequeno mesmo, vamos lembrar aqui do Arraial do Morro, tem aquela parte do arraial, né? Que era coberta a palha assim, a gente ficava para assistir, eu assistindo, um guarda-chuva, sombrinha, eu e minha mãe, e a gente ia ver quadrilha, ia ver Pisa no Espinho na época, né? em Flor do Abacate na época, enfim, aquelas quadrilhas, a gente ia ver. E a gente sempre fez isso, né? Desde muitos anos. A gente está, por exemplo, estou fazendo quadrilha 22 anos, 23, nem lembro mais. Para dizer que quando foi no São João 2020, o nosso São João aqui em casa foi eu, mãe, minha esposa, minha filha. Minha mãe pegou uma bandeira de São João que ela tem, botou no terraço, e a gente botou para assistir tradição na televisão e a chorar, né? Esse foi o nosso São João. E foi muito marcante para a gente, porque a gente dizia, se perguntava o que é que está acontecendo, né? Porque foi o 2020, ainda está tudo muito no início da pandemia, e o nosso medo no momento era dizer, será que a gente vai poder? As incertezas, as dúvidas, as angústias eram tantas, que a gente ficava se perguntando, pô, será que a gente vai poder viver isso de novo, que a gente estava vendo na TV, da tradição? Então, me marcou muito. Então, isso para dizer do sentimento, né, do medo, da angústia, da incerteza, né, do risco de não poder mais fazer quadrilha, de não poder mais aglomerar, de não poder mais ter aquele público gritando pelo nome da quadrilha, a gente dentro de uma quadra fechada, com uma quadrilha, ensaiando. Então, tudo aquilo foi um sentimento muito... assim, difícil de lidar, né? Eu diria que mexeu muito com os nossos emocionais, meu, da minha mãe, e acho que talvez de várias outras pessoas, né? Cada um tem um sentimento de cada um e cada uma. Mas destacar isso, então, a gente que ama e é apaixonado por quadrilha, o medo de não poder fazer quadrilha tomou conta e mexeu muito com o nosso emocional, né?
Eu acho que quando a gente fala desses dois anos, são tantos sentimentos para quem vive o São João, né? São tantas coisas que passou. Eu acho que quando a gente estava construindo o São João 2020, que chega o mês de março, não vai ter mais aí parar tudo, não saber como é que ia ser o futuro, se ia ter realmente, aí a gente chega no mês de junho e não tem, né? A gente tem um São João totalmente diferente do que a gente está acostumado, em uma outra perspectiva. Em vez de a gente estar nos grandes arraiais, na rua, vivendo aquilo, a gente está em casa com a família da gente, só a gente, e a saudade daquilo tudo, e sem saber se a gente ia, como o Joselito falou, se ia viver aquilo tudo novamente, e o que é que a gente esperava dali. A gente se reinventou, eu lembro que a gente fez uma live aqui no outro quartinho aqui do lado, que tem uns 4 metros quadrados, que a gente botou umas 8 pessoas para dançar, mas fez a live e fez o São João 2020 daquela forma. E eu disse, minha gente, às vezes eu olho assim, como é que a gente fez uma live aqui, gente? Então foi uma coisa bem bacana, é uma coisa de se reinventar, né? Mas a gente viveu, o nosso São João foi naquela noite. Eu lembro que eu saí daqui com os meninos, cada um foi para sua casa, eu fui lá para casa. Eu disse, meu Deus, era para a gente estar indo para outra arraial, né? E não é. Aí chega 2021, aquela... sem saber mais um ano como é que vai ser, como é que vai funcionar em 2021. Bora fazer o São João, a live, um espetáculo pequenininho, aí bora fazer por amor. A gente traz uma retrospectiva de quando a gente era mirim, né? Que a evolução veio dessa transformação de mirim para adulto, e a gente relembrou os nossos momentos de mirim, né? Que é aquele sentimento, né? De saudade de que a gente viveu, e a gente já tinha perdido a nossa grande e maravilhosa Nathalie Sampaio. Eu acho que foi uma perca irreparável dentro da quadrilha, que até hoje a gente sente. Hoje a gente está no ensaio, a gente sente uma falta tremenda dela, principalmente nesse processo de finalização de projeto. Mas a gente fez um espetáculo compacto, né? Em 15 dias. Eu digo, minha gente, a gente é capaz de tudo, né? Quando a gente faz por amor, a gente é capaz de tudo. Então, em 2021, a gente se reinventou, resistiu, fez aquela live para fazer algumas apresentações, né? Com os espetáculos compactos, a gente se reinventou, né? Aí chega mais um ano, 2022, e aí? Vai ter, vai não ter? Até agora, até 30 dias atrás, a gente não sabia o que, é que a gente ia fazer. É uma amostra, a competição, qual é o cenário. Então, ficou tudo muito em cima. Eu acho que falta 15 dias para a evolução estrear, e a gente tem tanta coisa para fazer ainda. Mas a gente está na peleja, a gente vai conseguir. Mas é isso, eu acho que o sentimento maior é esse, é de resistir, de resistência. Eu acho que quando a gente faz com amor, eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande também com os nossos componentes. Eu acho que esses dois anos também a gente aprendeu a olhar mais para eles. Eu acho que falta um pouco desse sentimento. Eu acho que a quadrilha junina se comercializou muito. Então, esses dois anos trouxe essa perspectiva da gente olhar mais para o outro. O que, é que a gente quer do nosso componente? Quem são eles, né? Onde eles moram? O que é que eles precisam? Quantas pessoas a gente não sabia nem onde morava, como vivia, só ia para o ensaio, e o ensaio era um refúgio deles. Tem os seus problemas em casa, seus problemas com a família, e o ensaio era o refúgio. Eu tenho também um componente aqui num grupo que se envolveu com droga nesse período, então foi um processo bem complicado, e ele olhava para mim e dizia: ah, a quadrilha faz falta para mim, não era para eu estar aqui, porque era, a quadrilha me entertia. E realmente a gente tem essa responsabilidade com ele, né? Então, graças a Deus, eu vejo ele na quadra recuperado, ali dançando. Eu fico muito feliz com isso. Eu disse: meu Deus, quase que eu perdi esse menino. E a gente fez esse trabalho, foi atrás, porque é família, né? Eu acho que eu digo que é minhas crianças. Tudo grandão, minhas crianças. Desse tamanho, tudo grandão, maior que eu. Mas é isso, né? O sentimento, a responsabilidade com o nosso movimento. Essa vontade de fazer, o fazer, né? Essa peleja que a gente tem de estar atrás das coisas, porque não é fácil fazer quadrilha. Aí todo mundo acha: ah, isso é muito repetitivo, que não é fácil. Realmente, gente, não é fácil, porque é um custo muito caro. Mas esse ano eu acho que as quadrilhas aprenderam um pouquinho a ter esse molejo financeiro. Não sei como são as outras, mas pelo menos dentro da evolução, a gente não vai gastar tanto esse ano, né? Porque nem dá mais, o tempo foi muito curto para buscar esse financeiro, né, desses espetáculos luxuosos, mas vai sair um espetáculo lindo, preparado com muito carinho, com muito sentimento, com muita verdade, com muita luta, mas vai estar aí para o público um grande espetáculo, como todos os anos está.
Boa noite a todos, me chamo Thiago Santos, né, atual marcador da Origem Nordestina, e como já foi falado aí, né, essa pandemia nos pegou de surpresa. A gente ainda chegou a iniciar os ensaios de 2020, de repente veio isso aí, parou com tudo. E a gente ficou se perguntando realmente o que é que seria do futuro, né? Do nosso São João. Foi muito desafiador, porque, como já foi falado pelo Rodrigo aí, é muito diferente aí de quem brinca e de quem faz, de quem conduz, né, o processo. A gente teve algumas reuniões, alguns encontros, para tentar rever como é que a gente ia fazer isso aí, como é que a gente conduzir esse processo. A gente iniciamos com algumas lives, algumas coisas, para tentar interagir com o povo. O nosso refúgio foi a internet. Foi usar a internet como meio de transmissão, para tentar unir o grupo, não deixar que todo mundo se afastasse, tentar unir essa galera aí, tentar conversar, tentar trazer um pouco para a gente, né? 2021, a gente também trouxe um espetáculo junto aí, a tradição trouxe um espetáculo, a gente também foi para a Live da Zabumba, trouxemos aí A Vingança da Vida, o espetáculo de Anderson Gomes, também, que retratava um pouco uma crítica, né, ao governo em si, fazia uma reflexão. Isso também, esse meio de pandemia fez a gente refletir muito. Eu acho que a gente conseguiu até ver alguns quadrilheiros que não estavam dando mais valor ao ciclo, passar a dar mais valor ao ciclo, a vestir mais a camisa da sua junina, a ter mais respeito por quem faz quadrilha. Alguns perdem essa noção, né, de quem faz quadrilha, que é muito difícil. E estamos aí, estamos na superação, estamos vindo aí para um São João, como o Rodrigo acabou de falar. A gente tem, vamos dizer, 15 dias também para colocar a Origem na rua, e tem muita coisa para concluir ainda, e a gente está na correria aí, porque é aquela coisa, né? A gente com a quadrilha é resistência, a gente é força, é isso, a gente é, como disse o Orlando Carvalho, a gente é que nem vara de bambu, a gente envergue, mas não quebra. É dureza, é dureza.
Uma coisa que o Rodrigo falou foi a questão do material, né? Do financeiro, né? O quão os componentes sofreram, né, com esse processo, com as perdas, inclusive financeiras também, né? Eu venho observando, vendo algumas reuniões também, que esse processo financeiro afetou muito a questão, né? Muitas juninas, inclusive, vêm fazendo releituras de espetáculos, justamente porque tempo não é favorável, não foi favorável, né? As medidas sanitárias, elas saíram muito tarde, né? A gente sabe que quadrilha é um processo anual, ter 3 meses para colocar um espetáculo em dia realmente não é fácil. Inclusive, também o mercado, que não está mais preparado para isso, né? Tenho ouvido também muita reclamação com relação a material mesmo, que o pessoal vai comprar e não tem no mercado, né? Está tudo escasso e muito caro. E aí a quadrilha tem que fazer, de fato, mais uma vez, esse jogo de cintura para poder colocar todo mundo no arraial.
Eu queria que ele falasse um pouquinho sobre como foi esse jogo de cintura na pandemia. O Thiago falou assim, né, a internet virou nosso refúgio. Foi isso mesmo, assim, vocês reocuparam a internet?
É assim, a gente já vinha numa, assim, o mundo já vinha nessa tendência de muito em breve, né, a gente usar mais, né, das ferramentas digitais, né, das ferramentas de comunicação. E eu acho que a pandemia ela meio que condicionou o mundo a fazer isso, né? E nós com as quadrilhas não foi diferente. Então, a gente na tradição experimentou tudo no que se refere ao fazer quadrilha online. Então, nós fizemos a apresentação do tema online, nós fizemos ensaios online, então a gente gravava o vídeo e circulava o vídeo dos coreógrafos com os componentes que iam fazer, como é que se diz, a live. A gente pensou numa dinâmica de reuniões da diretoria também, nessa perspectiva online, e tentando descobrir ferramentas que a tradição ela tem uma metodologia que é uma metodologia de gestão participativa, né? E a gente usa muita tarjeta, a gente usa muito aparelho para colar coisa. Então, o fato de não poder se encontrar para fazer essas vivências, né, práticas pedagógicas, exigiu da gente encontrar ferramentas que pudessem nos possibilitar fazer isso. E foi difícil, mas a gente foi conseguindo, né? Então, assim, então a gente conseguiu fazer muitas coisas, né, através da, como é que se diz, da internet. E eu acho que o mais desafiador para a gente também foi pensar um espetáculo que pudesse ser transmitido pela internet. É tanto que a gente, né, assim, a gente tem dessas coisas, a gente sai inventando as coisas, que a gente transformou Três Santos em um pedido num filme. A gente, quando a gente estava fazendo um espetáculo lá bastante, então, por que a gente não transforma isso num filme? Vamos fazer um filme, vamos chamar de filme, a gente fez um filme e anunciou, fez uma live de lançamento e ocupou, e aí depois, bicho, mas a gente se acha mesmo, a gente está querendo lançar um filme. Veja, ele nunca fez nem um mini-doc que já vai fazer um filme. Mas, gente, mas é a gente mesmo, é o que o momento está pedindo. Então, para não ser só mais uma live, vamos fazer, que era um pouco da estratégia de comunicação, né? E isso também para falar da estratégia de comunicação. Quando a gente iniciou a tradição 2022, a gente disse, ó, a gente precisa pensar muito nas estratégias de mobilização da quadrilha, porque as bases estão desmobilizadas, né? As pessoas, de certa forma, as pessoas ainda estão enlutadas porque perderam, né, seus familiares, né, amigos, né, e pessoas do seu redor. As pessoas também sofreram muito, foram muito impactadas emocionalmente, né, pelo processo da pandemia, não reúne condições, né, emocionais para dançar. A galera perdeu, né, sua renda, seja diminuiu a renda ou perdeu o emprego. Para dançar quadrilha precisa ter renda. Algumas pessoas, inclusive, desgostaram de fazer quadrilha. Ah, eu consigo ter uma vida um pouco mais tranquila do que essa, né, que a gente está relatando aqui, eu, Rodrigo e Tiago. A gente consegue descobrir outros São Joões, por exemplo, em casa chorando com a família. É possível ter São João, por exemplo, também. Então, só, a galera, a base está desmobilizada. Então, vamos investir na comunicação. Então, a gente fez toda uma reformulação da comunicação. Na sequência, a gente também fez um vídeo, né, de lançamento, chamando para o primeiro ensaio. Só, vamos fazer um vídeo no morro. Não sei se todo mundo chegou a ver. A gente foi, investiu sem dinheiro. Aí chamou um cara que tinha que ter um drone, porque a gente, ó, não é dá para fazer esses videozinhos. Mas foi tudo pensando numa estratégia de comunicação. Porque como a gente saiu de um grupinho assim, me entendam, de um grupo pequeno, né, da live de 2020, 2021, era um grupo pequeno de 20 pessoas, a gente precisava, de alguma forma, apresentar a tradição. A gente agora está voltando com as estruturas e voltando com as bases que a gente sempre teve. Só que a gente não podia reunir o povo ainda para fazer isso, né? Assim, de forma, porque a gente começou isso em dezembro e ainda não tinha relaxamento ainda. Então, a estratégia é comunicação. Então, a gente começou a mexer sem ter recurso, mas com muita ideia, como o Rodrigo já falou, com muito amor, com muita vontade. Então, a gente investiu, porque a gente percebeu que a comunicação ela era o caminho de mobilização para poder reanimar a base, né? E deu certo, né?
Então, como o Joseli estava falando, eu acho que a rede social foi o carro-chefe aí nesses dois anos da gente, né? Eu acho que a gente se reinventou nisso. Então, foi a rede social que fez a gente ir atrás dessas pessoas, né? A identidade da quadrilha de resgatar essas pessoas que estavam afastadas. Então, acho que a rede social foi primordial nesse período aí de pandemia e para retomar agora, nesse período agora de 2022. Fez diversas lives, lives, apresentações. A gente até gravou também um filme, um documentário de Chico Vive, que é um espetáculo da gente 2017. A gente sem experiência nenhuma em fazer documentário. Então, a gente sentou aqui nessa mesa, bora fazer. Cada um fez uma parte, o roteiro é esse, o quê? A gente foi ali para Roda Aurora e saiu um documentário. Não sei se algumas pessoas já viram, a gente contou a história do início ao fim desse processo de fazer Chico Vive, né? Então, foi bem bacana a experiência. Então, a gente descobriu que tem roteirista, que tem redator. O que salvou as quadrilhas foram as lives, né? E foram diversas. Também, eu achei muito importante esse período, que eu acho que aproximou mais os gestores de quadrilha a discutir quadrilha, a discutir o movimento. Eu acho que eu participei de diversas lives, diversas conversas. Então, foi muito importante esse momento. Eu acho que a gente trouxe uma responsabilidade ainda maior para o movimento. Eu acho que a gente estava num momento muito de só competição, comercializar, não sei o quê, um movimento unido. Eu acho que aproximou mais e eu acho que a gente conseguiu encontrar alternativas para o grande grupo em geral. Eu acho que abriu um diálogo ainda maior.
Me permite só fazer mais um comentário sobre essa dimensão da comunicação. Porque eu acho que, ao longo da história, as quadrilhas elas foram se profissionalizando nas diferentes áreas, né? Na coreografia, na cenografia, nas artes cênicas, né? Nos adereços, na cenografia. E eu acho que esse processo de pandemia exigiu das quadrilhas a profissionalização dos seus setores de comunicação. E foi a profissionalização dos setores de comunicação das quadrilhas, né? A partir dessa necessidade da pandemia, que eu acho que fez a gente dar um salto, acho que todo mundo deu um salto, seja de experienciar, né, espetáculos, né, menores, seja de fazer processos de encontros, né, através da internet, ou seja, e de entender que naquele momento da pandemia, o único meio, e talvez o meio possível, né, talvez não o único, mas o mais possível naquele momento, de diálogo com as bases, era a partir da comunicação, era a partir das ferramentas digitais. Então, você não tinha como chamar uma reunião, né, numa quadra, você não tinha como chamar um ensaio, você não tinha como fazer um encontro como esse que a gente fez, né, que a Origem fez lá sábado e todo mundo participou. Então, logo a gente foi percebendo que, ó, para manter o diálogo com as bases, o caminho são as estratégias de comunicação.
Comunicação em todos os sentidos, como você falou, né, Lito? Porque essa comunicação, por exemplo, da quadrilha com quem está expectando é imprescindível. E aí você toca num ponto muito legal, que é a questão das temáticas. E aí, como é que vai comunicar essas temáticas? Como é que estão as temáticas, os assuntos que vão mobilizar as juninas de vocês no ano de 2022?
Primeiro, dizer o seguinte, né? Primeiro, a nossa expectativa, né, enquanto tradição, é mostrar que tradição está viva. A quadrilha junina tradição está viva. E a gente mostrando isso, a gente mostra que o brinquedo das quadrilhas juninas segue vivo, né? E a gente foi muito desafiado nesse período. Muitas quadrilhas, né, não conseguiram, né, sobreviver a esse processo de pandemia. E eu acho que a gente, ao ir para o Arraial, voltar a ir para o Arraial, é a gente celebrar a vida, né? Então, a nossa expectativa é de se encontrar no Arraial com o público, com as pessoas, para celebrar a vida. E celebrar a vida, nesse momento, né, perpassa por um ato de luta e de resistência. Porque a gente tem no Brasil hoje, infelizmente, um projeto de morte em curso. E nós queremos, né, resistir a esse projeto dançando quadrilha. Então, dançar quadrilha é dizer que estamos vivos. E estar vivo nesse momento para a gente é um ato de resistência. Então, o Arraial, ele é o grande palco onde a gente expressa as nossas realidades, nossas experiências, nossas dores, nossas alegrias, nossas tristezas, e as nossas esperanças, né? E aí, como Paulo Freire dizia, a esperança do verbo esperançar, né? De fazer algo, não ficar à espera de algo, né? É meio que dizer assim, ó, vocês combinaram de nos matar e nós combinamos de não morrer. Nós estamos aqui celebrando a vida, dançando a quadrilha como um ato de resistência, né? Então, é isso que a gente quer dizer. A quadrilha, a gente quer cumprir esse papel, né? Essa é a primeira expectativa. Diante disso, a gente pensou só, a gente não pode ter um espetáculo Não é que a gente não pode, né? É preciso ter um espetáculo que traga algum conteúdo ou algum elemento que chame a atenção para isso também, para a vida, né? Do viver plenamente, do viver com dignidade, do viver com todos os direitos respeitados. E aí a gente olhou para as mulheres, né? E aí o nosso projeto, ele é Cartas de Tradição, é um projeto que vai falar sobre o empoderamento feminino, sobre a força da mulher, sobre essa sociedade machista, patriarcal, que impõe às mulheres padrões, né? Como é que se diz? Padrões, né? Vamos assim, que impõe padrões e que violenta as mulheres cotidianamente. Então, o espetáculo Carta de Tradição vai falar dessa história, né, das cartas, que são cartas tradicionais, da tradição de escrever e enviar cartas, mas, ao mesmo tempo, da carta de tradição dessa carta que a gente quer levar para o Arraial e ler coletivamente com todo mundo, que é uma carta que a gente traz à mulher, né, nesse centro, que é para dizer que as mulheres, elas, claro, a gente fala, não, basta o querer, não é o querer das mulheres, a gente ainda, as mulheres, né? E me permitam, porque inclusive não é uma mulher que está falando, né? O ideal era que fosse uma mulher que estivesse falando por esse lugar de fala, mas a partir do ponto de vista do espetáculo que a gente está construindo, é um espetáculo onde a gente vai celebrar o São João, né? Onde a gente vai trazer o casamento matuto como esse lugar de ponto de partida, né? E aí eu vou, por exemplo, o casamento em si, ele é permeado do machismo e do patriarcado. Então, quando o homem vai pedir a mão da menina, né, da noiva em casamento, ele não pede a ela, ele pede a quem? Ao pai, figura do masculino, não é isso? Então, ela não tem muita vontade. Quem conduz a mulher, né, da porta da igreja até o altar, quem é? O pai, é um outro homem. Quando ele chega lá, ele entrega, né, o pai entrega a noiva para o marido, aperta a mão, quase que um negócio, não é isso? Aperta a mão. Quem celebra? É um padre, né? No casamento matuto, é um padre. Em nome de quem? De um Deus. Baseado, inclusive, numa reflexão bíblica que a mulher tem que ser obediente. É essa narrativa que a gente quer conversar. É sobre isso que a gente quer desconstruir. Para dizer uma mensagem assim, até que todas as mulheres sejam verdadeiramente livres. Então, a gente quer brincar São João, quer celebrar o casamento matuto, mas o que é que acontece depois do casamento? A gente quer comemorar São João, quer brincar São João, dançar quadrilha, que a quadrilha é em comemoração do casamento, mas a gente quer dizer assim, ó, a gente precisa virar a chave, a gente precisa dizer que as mulheres têm o potencial e o poder político de fazer suas escolhas e de tomar suas decisões, de transformar suas histórias e mudar suas realidades, né? Então, é um pouco disso, e a gente entende que esse conteúdo dialoga com o tempo que a gente tem vivido, né? É um contraponto e uma resistência, né, ao projeto de morte que está em curso. Então, essa é a nossa expectativa. E os preparativos não é muito diferente do que Rodrigo e Tiago já falou. É basicamente 15 dias, com um monte de corra para fazer, com pouco dinheiro para fazer, com um tempo que as madrugadas, né, parece que antigamente, dentro da pandemia, as madrugadas rendia mais. O sonho seria que 2022 não tivesse concurso. O sonho seria que todos os concursos premiassem todas as quadrilhas. Porque o grande troféu e a quadrilha campeã é aquela que conseguiu ir para a rua depois de 2 anos de tanto massacre e de tanta opressão.
A gente mudou de temática 3 vezes. Eu acho que faz uns 30 dias que a gente realmente bateu o martelo que ia ser prometido. Eu acho que a gente vai sair um pouquinho, eu converso muito com ela, vai sair um pouquinho da nossa identidade, que eu acho que a evolução tem uma coisa mais de política, de força, essas coisas. Então a gente vai mais para o universo junino, que a gente vai festejar o São João. A gente não vai para competir, se for para ganhar é consequência, se for para ser julgado em algum festival, algum concurso, mas a gente vai para brincar o São João, que eu digo a todo mundo lá, as minhas crianças que eu digo, gente, eu não estou prometendo um pódio a vocês, eu quero que vocês estejam aqui para a gente ser feliz no São João, que a gente precisa e necessita. Eu acho que é uma cobrança tão grande e esse ano eu quero viver isso, eu quero viver essa alegria de sem responsabilidade, de estar ali, ter que competir, ter que ganhar, ter que ser pódio, para ser uma coisa mais leve, para a gente viver aquilo da melhor maneira. Eu acho que a gente está aqui para viver, né, esse sonho que é nosso, é um sonho coletivo, porque a quadrilha não é minha, a quadrilha não é de Werisson, a quadrilha não é de Diego Martins, a quadrilha é de um coletivo, de um grupo, que são mais de 120 pessoas envolvidas. Então, cada um tem sua responsabilidade. Quem está à frente tem uma responsabilidade ainda maior de levar o de melhor para eles, né? Para proporcionar para eles levarem para o público. Eu acho que a expectativa maior é essa, da gente ser feliz, da gente viver um São João incrível, alegre, festivo, comemorativo, viver realmente o que a gente estava com saudade. Então, a expectativa maior é essa, de viver um grande São João. Eu acho que a gente precisa lembrar, né? Também tem aí nossas quadrilhas infantis juvenis, que a gente precisa mostrar para eles que a gente resiste também, né? Que a gente é resistência para trazer essas crianças para o nosso movimento junino, que a gente precisa delas, ir para a comunidade, levar essa alegria, essa festividade, para ver se acorda nas crianças das comunidades para esse sentimento quadrilheiro que as quadrilhas precisam fazer esse rodízio. Então vai ser muito importante esse São João, eu acho que para dar continuidade ao nosso movimento.
É, com certeza as expectativas são das melhores, né? A origem, ela vem com um espetáculo novo, foi idealizado pela direção e desenvolvido por São Gomes. Se trata de Isabel, né? Em nome da mãe, do filho e da santa. Um espetáculo novo que traz esse amor materno da mãe de São João, uma história que muitos aí não conhecem e esqueceram, né? Essa mulher aí, essa guerreira. Se não fosse ela dar a luz ao menino São João, que seria da gente, que seria das festas juninas. Então, as expectativas são das melhores. A gente tem certeza que a gente vai, os arraiais que a gente passar, nas comunidades onde a gente passar, levaremos uma mensagem linda de amor ao próximo, e engrandecendo, né, os grandes festivais, as grandes comunidades. E é isso. A gente está preparado. Falta 15 dias, como a gente já foi falado aqui, né? A correria está grande, mas tenho fé em Deus, tenho fé nos santos que regem esse ciclo, a gente vai conseguir concluir tudo. E vamos lá, independente de resultado, independente de como já foi falado aí, por Rodrigo, por Lito, de pódio, eu acho que o mais importante é celebrar a vida, é celebrar esse momento e ser feliz, e vir com tudo aí para levar essa mensagem a todos.
Pessoal, a gente está caminhando para o fim. Eu queria abrir espaço para vocês agradecerem ao público ouvinte, mas também falasse um pouquinho para esse público a importância do movimento quadrilheiro, porque o nosso podcast alcança gente de vários lugares do Brasil, de fora do país, inclusive. Então, se vocês puderem falar um pouquinho de qual a importância desse movimento para a vida da gente, né? Nas várias dimensões emocionais, políticas, econômicas, e aí se despede do nosso público, porque aí nosso programa está no finalzinho.
Então, eu quero, né, mais uma vez agradecer, né, pela oportunidade, pelo espaço. Eu acho que o movimento de quadrilha e as quadrilhas juninas, né, tem conquistado cada vez mais esse espaço e tem estado cada vez mais também na academia. Então, eu fico muito feliz, né, por ter você, Hugo, que é um pesquisador, que é quadrilheiro, né, e quem é quadrilheiro uma vez não deixa de ser. Para o Cris também, que já esteve lá no ensaio da quadrilha, e quando ela anunciou, a quadrilha aplaudiu, porque eu acho que é muito bom a gente ver, né, os nossos quadrilheiros e as nossas quadrilheiras ocupando o espaço da academia, e melhor do que isso, fazendo do brinquedo, né, esse foco de estudo, esse foco de pesquisa, esse instrumento, porque eu acho que isso vai nos despertando para dimensões do brinquedo que a gente, em alguns momentos, no mergulho do fazer diário, a gente não consegue olhar. E vocês, desse lugar, né, do lugar do, assim, do conhecimento mesmo, da ciência, conseguem, né, fazer isso. Eu acho que isso é muito legal, né? Então, agradecer por isso e dizer assim, acho que a quadrilha, acho que como o Hugo já falou aqui, acho que é importante reforçar que, para mim, acho que a quadrilha é mais do que só um movimento cultural, acho que é um movimento político, cultural, né, que tem uma importância política do ponto de vista, né, do empoderamento dos diferentes sujeitos, né, e assim, de homens e de mulheres, para que esses possam se reconhecer como atores políticos centrais e que podem, né, através da arte, falar sobre suas realidades e, através da arte, podem denunciar as injustiças, podem denunciar as desigualdades, mas, sobretudo, através da arte, através da quadrilha no arraial, podem anunciar, né, para o poder público, para a sociedade, caminhos e alternativas e saídas para esse mundo tão injusto que a gente vive, sobretudo nas periferias, que é onde as quadrilhas estão inseridas. As quadrilhas são feitas por pessoas simples, pobres, pretas, que não têm muitas oportunidades na vida, e a sociedade vem com um discurso de só depende de você, não depende só das pessoas que estão na periferia. se o governo e a sociedade não criar as oportunidades que é necessária para esse público, essas pessoas não conseguem enfrentar essa tamanha opressão, desigualdade e exclusão que é a sociedade brasileira. Então, para mim, a quadrilha, ela inclui, ela oportuniza, ela inclui, ela reconhece a diversidade, ela forma sujeitos políticos, ela possibilita uma vivência comunitária, ela possibilita, né, a profissionalização de diferentes profissionais da arte, e aí a gente vai ter costureiro, costureira, aderecista, cenógrafo, coreógrafos, mas, sobretudo, a gente possibilita o empoderamento das pessoas sobre si mesma, né? Sobre suas histórias, sobre suas narrativas, e de perceber que elas podem, cada um do seu lugar e do seu jeito, elas podem sim transformar a sua história e podem sim também transformar a realidade ao seu redor. Eu fico muito feliz, Tiago, quando eu escuto você falar, né, de Santa Isabel, né, de assim, o que seria de nós se não fosse Santa Isabel para dar luz a São João? E aí o que é que me vem agora no coração, né, quando você estava falando, chegou, me arrepiei. São duas quadrilhas do morro, duas quadrilhas que estão debaixo do manto de Nossa Senhora, falando sobre mulheres importantes para a nossa vida. Então, para mim, isso é arte, isso é cultura, isso é política, isso é mostrar o potencial que as quadrilhas têm. Então, viva São João e salve, salve as quadrilhas juninas de Pernambuco.
Eu acho que o movimento de quadrilhas juninas aí, como é tão vasto, né? Eu acho que também tem os nossos profissionais, né? Nossos costureiros, serralheiros, eu acho que é uma cadeia produtiva muito grande, sapateiros, né? Que a gente traz esse mercado de volta, né? Porque movimenta, né? Gera renda para famílias, para a comunidade, eventos também, voltando ao evento que aconteceu no Morro, que é o mais recente, quantas famílias ali no indiretamente arrecadou, vendeu suas coisas, cerveja, o alimento, então gera renda para a comunidade. Então tem essa responsabilidade também com as periferias, né? Acho que o movimento quadrilheiro é isso, é a periferia, é feito pela periferia, né? E gera renda para as pessoas. Eu acho que também tem uma responsabilidade social muito grande, porque dentro da quadrilha tem gente LGBT, tem gente de diversos segmentos, então a gente também tem essa responsabilidade política. Eu acho que precisa ter políticas públicas para esses grupos. Não é só lembrar da gente dentro do Arraial, que dentro do Arraial ali tudo é mágico, tudo é lindo, mas a gente tem uma construção de 8, 12, 10 meses. Então, a gente tem jovens com a gente o ano inteiro. Precisa ter políticas para esses jovens, formação para esses jovens, formação técnica para levar esses jovens para o mercado de trabalho, para uma faculdade, que proporcione esse olhar diferenciado, porque quando a gente está ali no Arraial, no mês de junho, já está tudo pronto, tudo lindo, mas a gente tem uma construção ali, a gente tem um trabalho com ele, e a gente tem uma responsabilidade, principalmente as quadrilhas infantil e juvenil também, porque acho que são a maior parte do final de semana todinho dentro da quadrilha. Então, a gente tem a responsabilidade de educar também, a gente tem a responsabilidade de formar cidadão também, de respeitar o próximo, né? Então, a gente precisa ter esse olhar também diferenciado para o movimento quadrilheiro. Eu acho que não é só o festejo, não é só a resistência. A gente resiste e resiste sim. Mas olhem para a gente também. Não é fácil. Não é fácil ser da periferia. Não é fácil ser negro. Não é fácil estar sempre tendo que ser o melhor. Então, olhem para a gente. A gente faz o possível. Aí, se tentar mais um pouquinho, como o Joselito falou, você consegue. Mas não dê a oportunidade também de terminar os estudos, de entrar numa faculdade, não tira os nossos direitos que já foi conquistado com tanta luta e agora a gente está perdendo. Todos os dias vem. Eu acho, entrando nessa vibe política, vamos voltar com responsabilidade, escolher as pessoas certas. Eu não estou aqui para pedir voto para A, nem B, nem C, mas a gente tem uma responsabilidade ainda maior esse ano político, de escolher as pessoas certas que vai governar o nosso país, que vai tentar, né, construir o que foi desconstruído, né? Que a gente vinha num processo, a gente totalmente se desmantelou, principalmente dentro da cultura. Então, a gente precisa de pessoas responsáveis, de pessoas que estejam presentes, pessoas que vivam a nossa cultura para fazer o nosso movimento, nosso fomento cultural e mais avante ainda. Eu acho que a maior responsabilidade de todos nós esse ano é essa, é o voto consciente para a gente fazer as coisas melhores. E olhar ainda mais para o próximo, olha para o próximo, para o seu coleguinha do lado, dança comigo, e aí, tá bem, como tá na sua casa? Eu acho que a gente precisa também fazer esse diálogo de empatia e construir esse sentimento um com o outro dentro da quadrilha. Que, mais uma vez, eu volto a dizer que quadrilha não é só festejo. Quadrilha é responsabilidade. E é isso. Muito obrigado, gente.
Então, gente, eu queria agradecer aqui. Para mim, uma honra poder estar no meio de tanta gente boa aqui, né? Hugo, Joselito, gente aí que... Cristiano, muito obrigado pelo convite. Rodrigo, foi uma honra poder participar desse podcast. Hugo, eu que sempre assisto a Rádio Sol, minha esposa também veio de lá. E eu sempre falo de você. Admirava demais te ver à frente ali. Falando aqui da importância da quadrilha junina, essa interação entre quadrilha e comunidade é muito importante. A gente vê que a quadrilha junina sai daquele quadradinho de ensaio e expande, né, para a comunidade, onde gera renda ali para aquele que vende uma cerveja, para aquele que tem um bar ali, como o Gleice, que tem um bar Origem Tradição, que é um ponto para o quadrilheiro. Todo mundo sempre desce, se encontra em Gleice. Então, é muito importante. Eu costumo dizer que era até uma fala de Luciano Rogério, que nos deixou aí, sempre falava que o São João é lugar de igualdade dentro das quadrilhas, é lugar de inclusão social, de amor, de festa e de muita devoção. E acho que esse é o sentido da quadrilha. Eu acho que aqueles que estão no poder, que a gente tem o poder, né, de colocar eles lá, eles têm que ter um olhar mais sensível para as quadrilhas juninas, de dar esse apoio. Porque, como o Rodrigo falou aí, quadrilha não é só ali dentro do arraial. Chega ali bonitinha, os adereços, os efeitos, mas tem uma construção, né? Um tempo de construção que requer, às vezes, há estresse, mas a gente está ali, está junto, está dando as mãos, está tirando pessoas das ruas, meninos que estão, às vezes, indo para o lado errado das drogas, a gente consegue trazer para a gente, conduzir de uma maneira diferente, mostrando que a arte é o caminho para ele se expressar, fazer essa interação é muito bom, é muito gratificante. Então, muito obrigado a todos vocês que participaram, desejo boa sorte à Junina Tradição, à Evolução, boa sorte para a gente, nesse que a gente possa viver com muita união, com muita força. Vamos se unir, fortalecer o nosso ciclo. E seja um São João inesquecível para todos nós. Tenho certeza que vai ser. Por onde a gente passar, as cartas de tradições vão ser lidas por todos. Também quero ler essas cartas, quero participar junto com a Evolução. Vamos falar de Isabel, falar desse menino de São João, conhecer um pouco dessa história e levar essa mensagem para o público. Porque, como eu sempre falo, quem ganha com isso tudo é o público, é o ciclo junino. E a gente acha que a gente está de parabéns por ser resistência, por estar sempre forte. Muito obrigado, Hugo. Valeu, Cristiano. Muito obrigado, Joselito, Rodrigo. Tamo junto.
Agradeço profundamente a participação de vocês. Foram maravilhosos. E queria abrir espaço para a Cris, que articulou essa reunião, que pensou nesse encontro. Mas eu descobri falar um pouquinho desse nosso podcast de hoje.
Então, gente, a gente estamos nos despedindo aqui. Ai, muito emocionada com todas as falas de vocês, contempladíssima com todas as falas de vocês. Vocês são gestores, são pessoas que colocam esse movimento para frente e, assim, viva, de fato, o São João, viva o movimento junino, sabe? Viva a cultura, quadrilha junina é isso. É força, e estamos aí para nos sentir representados por todos vocês, viu? Gratidão.